Mais uma vez, cumprimentando o presidente, também os deputados e a todos que estão acompanhando presencialmente e também de forma virtual esta sessão. Minha fala de hoje ela será pontuada em três questões que eu julgo bem adequadas ao momento. Em primeiro lugar, trazer aqui o sentimento dos educadores da rede pública estadual de Santa Catarina. Nós estamos no mês de maio, já quase na metade do mês de maio, e os educadores catarinenses acompanham as tratativas, as respostas com relação à atuação da Secretaria de Estado de Educação com muita expectativa. Nós tivemos a criação de um grupo de trabalho, inclusive criado por portaria da Secretaria de Estado da Educação, e esse grupo de trabalho, esta comissão, está discutindo algo que ficou do governo anterior, que é o achatamento na carreira do magistério. Muitos talvez não estão lembrados, mas nós temos denunciado isso desde sempre. E nos últimos anos, o que aconteceu é que os professores que se formam, que chegam na escola hoje, acabam recebendo a mesma remuneração daqueles profissionais da educação que estão na metade da sua carreira. Então, como um professor que está com a carreira 15, 20 anos, ou final de carreira, ou já aposentado, perdendo 14% da sua remuneração, enxerga um salário achatado. Esse é um drama que o magistério público catarinense vive ao longo dos últimos anos, e nós esperamos que, ao criar esta portaria, né, esta comissão, através de ato normativo oficial, se dê respostas, porque Santa Catarina continua com incremento no Fundeb. Nós aprovamos a lei lá atrás, em 2020, do novo Fundeb, que é o financiamento da educação básica e que, portanto, nós temos uma previsão constitucional de aumento do repasse da União para todos os estados e municípios. E, nesse sentido, há uma expectativa. Assim como há expectativa em relação à garantia de editais para mestrado e doutorado, como há garantia também, uma expectativa grande, de que não se volte para trás nomeando diretores que hoje, em primeiro lugar, para serem diretores das unidades escolares, precisam apresentar um plano de trabalho aprovado pela comunidade e depois passar pelo crivo das eleições da comunidade escolar. Nós não queremos, não admitiremos que aquele passado que ronda a imagem de muitos educadores sérios e comprometidos volte, quando deputados ou governadores olham a ficha de filiação partidária para dizer quem deve ser o gestor da escola. Nós avançamos muito nisso e esperamos que o atraso não venha. Então, esse recado eu quero dar em primeiro lugar aqui para a educação de Santa Catarina. E aproveitar, quem quer conhecer melhor os números do estado de Santa Catarina, hoje, logo mais, às 5 horas da tarde, temos uma audiência pública de apresentação dos indicadores, das metas que estão ou não sendo cumpridas em relação aos 19 objetivos, digamos assim, do Plano Estadual de Educação. 19 compromissos com a educação catarinense, temos meta até o ano que vem. O que está sendo cumprido de forma parcial, total ou não será cumprido? Hoje, audiência pública virtual e presencial, aqui na casa, a partir das 17 horas, onde a comissão de monitoramento fará esta apresentação. E eu convido a todos e todas para que acompanhem. Bom, e vamos falar então de coisas boas. Duas notícias muito boas vindo do nosso governo federal. Ontem nós tivemos aqui no estado a presença do ministro do Desenvolvimento Social, né, e de Combate à Fome. O ministro Wellington Dias, que foi governador do Piauí, um dos estados mais pobres da federação, veio para um evento do SEBRAE. E aí a primeira pergunta que a gente escuta, deputados, é o que, que o Ministério do Desenvolvimento Social, que trabalha com políticas de transferência de renda, com os mais vulneráveis, com o Sistema Único da Assistência Social, tem a ver diretamente com o SEBRAE? Qual é a ligação? Pois bem, tem tudo a ver. A fala do ministro foi espetacular quando ele disse: nós queremos envolver os mais pobres que recebem programas de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, diretamente no trabalho que o SEBRAE faz, porque o SEBRAE também trabalha com os pequenos. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome trabalha com os pequenos. E eu quero voltar para Santa Catarina e fazer com que, em função do nosso trabalho, muitos cartões do Bolsa Família sejam devolvidos. E devolvidos por quê? Porque estão inseridos em programas de empreendimento individual, micro e pequeno empresário. Ou seja, pegar esses... essas pessoas, essas famílias, esses beneficiários e canalizá-los para qualificação, para formação, para que eles não precisem ter o Bolsa Família, que aqui em Santa Catarina também é grande, apesar de muitas vezes a gente achar que não tem pobres em nosso estado, nós temos e temos muito. É esse o debate que o Ministério do Desenvolvimento Social veio fazer. E eu quero trazer aqui a riqueza disso. O SEBRAE, como um grande parceiro, que já era parceiro, continua como um grande parceiro do Ministério do Desenvolvimento Social, criando empreendimentos e garantindo a autonomia. Porque eu tenho certeza que não tem coisa melhor do que a gente viver do suor do nosso trabalho, da nossa renda e se tornar digno, de pé, para olhar para os nossos filhos e dar esse exemplo. Então, achei muito importante que a gente tenha esse olhar para o país todo. E uma outra grande boa notícia: o ano passado a gente discutia muito o tal do orçamento secreto que foi criado no governo anterior para tentar reverter os votos na urna. Felizmente não deu, mas olha o que, que o nosso governo faz agora. 3 bilhões que eram do orçamento secreto, agora vão chegar a todos os estados e municípios do país. O Ministério da Saúde publicou uma portaria na última quarta-feira, dia 4 de maio, para a destinação de 3 bilhões que vieram para o Ministério da Saúde depois que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o orçamento secreto do ex-presidente. O nosso governo está fazendo algo totalmente oposto ao anterior. Está colocando esses recursos à disposição de estados e municípios para serem usados em ações de estruturação ou até de assistência emergencial ao custeio, tanto na atenção primária quanto na especializada. Para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender para onde vai esse recurso, eu dou um exemplo aqui. Quem está lá no município, bate lá no posto de saúde, né? Lá no pronto atendimento, deputado Tiago, né? Lá nas nossas UPAs, sabe do que eu estou falando. É para que os 3 bi que era do orçamento secreto? É para compra de equipamentos médicos e odontológicos, reforma de unidades de saúde, construção e reforma de centros de atenção psicossocial, construção e reforma e ampliação dos centros especializados em reabilitação e renovação das frotas do SAMU. Entre as ações emergenciais, também pode ser financiado as equipes multiprofissionais, as equipes de saúde da família, saúde bucal, centros de especialidade odontológica, além do custeio circunstancial de unidades públicas ou privadas sem fins lucrativos e conveniadas. Para implementar qualquer um desses projetos, basta que o gestor estadual ou municipal apresente uma proposta de execução dentro dos critérios técnicos detalhados no portal do Fundo Nacional de Saúde. Os projetos serão autorizados com base...
30 segundos para concluir, deputada.
Os projetos serão, então, autorizados com base na adequação do pedido de... do pedido e na disponibilidade de recursos. E aqui, volto a dizer, não tem sigla partidária. O dinheiro é público e vai depender da capacidade técnica de apresentação dos projetos de cada gestor. É assim que tem que ser lá, é assim que tem que ser aqui. Sem indicação política lá, sem indicação política aqui. Obrigada.